tenho nada para dizer porque não pensei em nada agora.
Olá. Ai, desculpa, força, Catarina. Rita. Vai. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Eu sou a Rita e estou a provar um chá de hortelã feito pela Diana e ela é muito boa a fazer chá de hortelã.
Eu vou explicar como é que faço.
Podes explicar.
Então é assim, eu compro hortelã fresca, eu ponho a hortelã fresca no recipiente, eu atiro para lá a água a ferver, não vai ao lume. Não pode cozer a hortelã, pois. é para fazer infusão. Depois fica lá até arrefecer, ou junto um bocadinho de mel antes de arrefecer, deixa depois engarrafar
para o frigorífico.
Então resulta. É muito fresquinho, bom. Muito fresquinho. Olá, eu sou a Catarina e quando era miúda passava o mês inteirinho de julho em casa dos meus avós e era o paraíso.
Que espanto. Eu não era passava mesmo. Um mês inteirinho, mas gostava que as minhas filhas pudessem passar um mês inteirinho.
Percebo.
Não tenho avós que fiquem um mês inteirinho com elas. Portanto, este episódio vai ser um episódio mais curtinho e é sobre memórias de verão, das férias de verão. Quem é que quer começar com as suas memórias mais queridas?
Posso começar eu, se quiserem. Rita, podes continuar a comer cerejas.
Exato.
Então, era isto. Eu passava o ano todo à espera do mês de julho, que passava com a minha irmã Sara, porque tem menos de 2 anos que eu, e mais tarde com a Joana, quando ela nasceu, obviamente. Antes era difícil. E passávamos o mês de julho todo em casa dos nossos avós na Lausanne. E os meus avós viviam num vão. Na Lausanne. E eles viviam num vão, portanto tínhamos serra toda à volta. Num sítio que tinha serra toda à volta. E então, o que é que eu mais gostava da liberdade? Claro, porque saíamos, além daquilo ser um bustão ilustrado, porque era tudo verde e bonito e era fresco, apesar de no verão chegar assim umas temperaturas que a minha avó depois do almoço não nos deixava sair de casa, porque era mesmo muito quente. Mas adorava sair de casa com a minha irmã de bicicleta. A minha avó só dizia, têm que estar em casa às 7. Nós não tínhamos nem telemóveis, como é lógico, nem relógios, mas às 7 estávamos em casa, porque ela dizia que era para estar.
Mas como é que
e o que é que eu adorava? Ia, na nossa volta, fazíamos sempre, todos os dias íamos dar uma volta diferente, para sítios que às vezes nunca tínhamos ido. Repara, onde é que hoje deixava as minhas filhas fazer isto? Mas passávamos sempre ao pé da igreja para ver as horas na torre. No relógio.
Portanto, não perdiam então, a torre, tipo, sim, era
vista. 6:30, ok, temos que pedalar até casa. E era assim, pronto. E eu adorava essa liberdade. E depois chegar e tomar banho de mangueira cá fora, no terraço, e apanhar pêssegos diretamente da árvore e comê-los assim, cheios de pelo e quentes e tudo, e aquilo sabia-me lindamente. Ainda hoje, hoje adoro pêssegos amarelos, porque eram os pêssegos que a minha avó lá tinha, eu adoro. Pronto.
Tenho e era, a Catarina, se quiseres.
Se calhar depois com um pêssegozinho amarelo. E pronto, era o mês todo. Depois os meus pais iam buscar-nos e íamos passar 15 dias à praia, ou ali à zona de Mil Fontes, ou no Algarve, mas para mim as férias, quando eu pensava em férias, era esse mês em casa dos meus avós.
Olha, eu passava também muito tempo em casa dos meus avós, nas férias, e a primeira coisa que eu me lembrei quando falámos em fazer este episódio foi das papas de terra. Passava horas a fazer papas de terra no quintal, que a minha avó dava-me umas tigelinhas que não serviam para mais nada, e eu ficava ali a pôr aquela terra mesmo preta, e a pôr gotinhas de água como se estivesse a me preparar um Nescafé, e a mexer com um pauzinho, aquilo fazia uma coisa espumosa, e eu lembro-me, as imagens que eu tenho na minha cabeça são das minhas mãos lá na terra, portanto as unhas encardidas, não é? Também tomava banho dentro de um tanque de lavar a roupa daqueles antigos, não é daqueles que têm
a cera para esfregar.
É um tanque retangular, todo aberto, grande, maior do que esses, que ficava debaixo de uma laranjeira, que tinha por vezes flores e abelhas, e eu ficava ali, a água era super fria. Lembro-me de estar ali e de andar ali com amigos também, combinar coisas com amigos, fazer o Clube das Ciências, onde tínhamos umas agendas velhas, arrancávamos bocadinhos de ervas e colávamos com fita cola e depois íamos com uma caneta Bic e dizíamos esta é erva, é não sei o quê. Agarrávamos numas formigas, prendíamos com fita cola lá no livro e com uma setinha dizíamos a maior formiga da aldeia. Coisas deste género. Tínhamos os nossos cartões de sócio do clube, divertíamos-nos, passávamos horas naquilo. Outra coisa que eu adorava fazer no verão era casinhas com caixas da fruta, no pátio também dos meus avós, Outra das memórias que eu tenho assim muito boa da aldeia é irmos de bicicleta procurar silveirais para apanhar amoras.
Ah,
e haver corridas para ver quem é que chegava primeiro e apanhava mais amoras no cesto e os outros, para ver se os outros ficavam com menos, mesmo naquela de ser mauzinhos uns para os outros. Mas pronto, essa ideia das amoras também é mesmo uma ideia muito de verão da aldeia.
Uhum.
E dos cheiros quentes da aldeia, quando é verão na aldeia.
Cheira a figos,
cheira a oliveira, cheira a terra, até os muros cheiram a pedra. Quase, uhum. Quando faz calor. E essas coisas são assim as minhas memórias mais fortes do verão na aldeia.
Mais felizes.
E felizes, sim.
Eu não passava verões na aldeia, mas era como se passasse. Eu cresci na margem sul, portanto, sim, eram mais ou menos pequenas vilas. E, portanto, eu no verão dividia-me entre os meus dois avós, os meus avós maternos e os paternos. Os maternos viviam ao pé de mim, numa urbanização nova. Mas a minha avó tinha um terraço muito grande e, portanto, eu brincava muito sozinha lá no terraço. A minha avó punha uma cadeira uma cama de rede, não era de rede, era de lona, uhum, das antigas, e eu fazia daquele balanço, pendurava no estendal, que o estendal ocupava o terraço todo, assim, uma extensão do terraço. Tinha muitas plantas e uma fonte de água, e depois eu enchia um alguidar com água, para dar banho às minhas bonecas todas e às minhas coisas todas. E depois ia para a casa dos meus avós paternos, que ficava ao pé da praia, e tinha um quintal muito grande, e também tomava muitos banhos de mangueira. O meu avô dava-me, pai, eu adorava aquilo. Ainda hoje adoro banhos de mangueira, ainda hoje dou às minhas filhas também no verão. E também comíamos sempre cá fora, por baixo de um caramachão de uvas morangueiras. Portanto, aquele cheiro doce também, tinha um monte de vespas que iam comer os molhos que o meu avô punha. Também fazia montes de papas de terra e flores, fazia sopa com flores.
Claro,
apanhava as flores todas do quintal da minha avó, ela passava-se. E passava muito tempo também a comer pinhões, porque havia um pinheiro,
também.
Um lance no quintal dos meus avós.
E aquele cheinho da pedra a partir do pinhão.
Com pedras a partir daquilo, mas sempre muito sozinha aí, porque não tinha o irmão... Não, nem sequer era nascido nessa altura, eu acho. Ele nasceu quando eu tinha 7 anos. Mas brincava muito sozinha. Mas era ok, eu nunca me senti sozinha. Eu entretinha-me imenso. E às vezes ia à praia com a minha tia, depois tomava banho de mangueira. Pá, são recordações também muito, muito felizes. Também com cheiros e com...
Esse cheiro das videiras... A minha avó também tinha, bem, era uma espécie de toldo enorme do terraço, nós comíamos aí por baixo também.
É.
Aquele cheirinho quente, cheirava vinho quente, na verdade.
É.
E é um cheiro muito docinho,
é perfumado.
É muito docinho. E outra recordação que eu tenho do mesmo caramachão era de andar descalça e aquilo parecia um napron, a sombra que fazia no chão. O chão era de cimento, sim, lisinho, e aquilo fazia assim uma espécie de napron. E eu adorava andar ali e olhar para os pés, pá, tipo manquinha, mas aquilo sabia muito bem, e o chão muito quente,
uhum,
aquilo sabia-me assim, era maravilhoso.
Olha, não passou, acho que não passou nenhum verão na minha infância sem que eu tivesse acampado. Acampar era prática, era tradição familiar, portanto sempre que ia de férias com os meus pais, acampávamos. Então todas aquelas memórias relacionadas com o parque de campismo, que é o cheiro do pinheiro manso, as rolas de manhã, tudo aquilo faz muito, muito parte das minhas memórias de infância. Montar as tendas, que não eram da Quechua, não é?
Uhum.
Eram tendas daquelas que vinham com muitos tubos, ficávamos sempre 3 horas a tentar encaixar aquilo e acabávamos com uma forma muito estranha, que não era uma tenda.
Yeah,
mas parecia ligeiramente uma tenda.
Era muito giro, e depois houve uma altura em que os meus pais compraram mesmo uma autotenda. Já o meu irmão já tinha pai uns 4 ou 5 anos, e lembro-me de escolhíamos sempre as praias, pá, que eu adorava ir. Era foi muitos anos na Praia da Fuzeta e muitos anos também na Praia Verde.
Uhum.
E que eram praias que espreiavam muito e tinham a água muito baixinha e quente. Uhum. Epá, e passávamos, eu e o meu irmão, horas enfiados.
Isso é muito fixe.
Dentro da água. O meu pai uma vez ganhou num concurso daqueles que fazes uma frase no supermercado. Sim. Ganhou uma prancha.
Uau.
Quase não se viam pranchas ainda. Ganhou uma prancha. O meu irmão, pá, a partir de então, pronto, ele saía da praia, parecia um pedaço de carvão, porque ele passava, passava desde as 9 da manhã até sairmos, enfiado lá na água, pá, e lia, eu lia na praia, lia, às vezes chegava ali 15 livros nas férias.
Eu não tenho muitas memórias de férias, ou seja, meus pais, nós não tínhamos muito quando eu era pequena, essa coisa de irmos de férias, não sei se era porque vivíamos ali à beira da praia, não faço ideia, mas nunca era raro irmos de férias para um sítio específico. Uhum. Fomos algumas vezes, fomos umas férias uma vez para Porto Covo, que ainda hoje o meu irmão tinha para aí 3 anos, talvez, portanto eu tinha uns 9, 10, 10. Ainda hoje foi as melhores férias da minha vida, na minha cabeça.
Que te lembras?
Sim, porque fomos para o parque de campismo, mas não em tendas, para um bangalão, e que ele tinha um ganda relvado, certamente não será tão grande como eu acho hoje. Sim. E as praias de Porto Covo, a liberdade daquilo foi, eu lembro-me que foi espetacular. Mas são as únicas férias assim de verão que eu me lembro com os meus pais. De resto, eles, sei lá, eles trabalhavam e passavam muito tempo com os meus avós. Uhum. Mas é, são ótimas recordações. Mórias, não é? Infância, não é mesmo? Sim.
Olha...
Mas acho que é o cheiro da liberdade.
É.
E a água fria de mangueira é o que mais prevalece. Sim,
eu lembro-me da questão de, por exemplo, as minhas filhas hoje em dia estão em casa e têm muito mais coisas do que eu tinha na altura, não é? Com a idade delas, e falam sempre nisto, dá-me ideias para fazer coisas, o que é que eu faço agora? Não sei o que é que é de fazer. E eu digo muitas vezes, olha, vocês têm falta de sentir tédio, porque no tédio é que surgem as ideias para fazer coisas. Eu e a minha irmã tínhamos pouquíssima coisa em casa dos meus avós. Tínhamos normalmente caixas que a minha avó durante o ano acumulava, caixas vazias, imagina, as caixas dos cereais, das bolachas, sim, as embalagens todas, ela guardava aquilo tudo. Eu lembro-me que até, tipo, as embalagens de um leite, quando começaram a ser aquelas de papelão, que não eram sempre, as Tetra Pak, exatamente, a minha avó lavava-as e voltava a fechar, opa, tão querida. E nós brincávamos aos supermercados, mas era a única coisa, tudo o resto, a gente ia inventar para a rua. Era isso, era as cozinhas de lama, era, sim, sei lá, 500 mil coisas. E eu hoje vejo que as miúdas têm falta de sentir esse tédio, ou essa falta do que fazer.
Aborrecem-se, mas não inventam.
Aborrecem-se e passam de uma série para um livro. E já não é mau quando passam para um livro, não é? Mas normalmente andam aqui nisto.
Não têm a mesma ginástica que nós tínhamos. Mesmo que passássemos muito tempo a ver televisão, eu pelo menos passava,
porque sim, estava com
os avós. Mas tinham, não sei, ainda por cima, as pessoas têm ar livre, podem fazer...
Podem ir para a rua, não é?
Olhem, eu lembro-me
de fazer... Eu mando-as para a rua, eu digo, agora vão estar meia hora lá fora. É. E depois acabam por ficar e entretêm-se imenso e pronto. Mas tem que sim, tem muito esta coisa do dá-me ideias para fazer agora, pá, por amor de Deus.
Eu fazia, sabem com quem é que eu brincava muito no verão? O verão parecia interminável, não sei se vocês...
E era, eram 3 meses e meio.
Um verão interminável em que dava para fazer tudo e mais alguma coisa. E eu brincava muito com a Cici.
Ah, sim.
E o que é que nós fazíamos? Olha, a Cici sempre soube costurar numa micro máquina... daquelas de brincar, ela costurava mesmo naquilo. Lembro-me de fazermos roupas para as bonecas. Lembro-me de outra coisa que fizemos anos a fio, foi coleções de coisas em miçangas, que fazíamos uma grande coleção de, sei lá, pulseiras, fios, fazíamos 30 por uma linha e depois vendíamos aquilo e ganhávamos conseguíamos ter dinheiro para uma mesada para as férias, fazer coisas depois. Sim, sei lá, já nem me lembro o que é que nós fazíamos ao dinheiro, mas fazíamos, tínhamos alguma liberdade, vá. Lembro-me também de fazermos um jornal que era só uma fotocópia.
Sim.
Não é? Fazíamos a primeira página como se fosse um jornal de, sei lá, 1800.
Muito bom!
E fazíamos assim, divertíamos-nos muito as duas. Eu tenho essa sensação de que passávamos muito tempo juntas, às vezes até as duas sozinhas enquanto os nossos pais trabalhavam, porventura não sei onde.
Essas coisas ficam um bocado apagadas. Até estavam ali ao lado.
Provavelmente, porque eu sempre tive muita... Estava sempre muito recatada. Uhum. Os meus pais não me deixavam andar com os miúdos da rua. Pronto, não, eu não brincava assim na rua, não saía sem dizer nada, não podia fazer isso. Sim. Então estávamos muito em casa, mas fazíamos essas coisas assim, ficávamos horas a fazer aquelas coisas.
Ela fazia muitas coisas, não é?
Sim, mas eu também fazia isso com a minha avó, roupas para as bonecas.
Sim.
A minha avó tinha caixa de costura, tinha máquina de costura e a caixa de costura era uma coisa que eu adorava abrir, é tipo o tesouro dos piratas. E tinha outra coisa maravilhosa, que eu adorava ter ficado com isto, mas entretanto, não sei, perdeu-se, que era um frasco de vidro, tipo do grão ou de outra coisa qualquer, que estava todo forrado, que tinha assim uma espécie de aldeia com umas casinhas que a minha avó tinha feito em feltro, toda à volta, e era só botões.
Ai, minha
e eu adorava, um ai pá, era maravilhoso aqui. O saco dos botões. E eu adorava ter o frasco de botões da minha avó, mas ninguém sabe onde é que está.
Eu tenho o saco adorava. De botões da minha avó, que é uns quadrinhos vermelhos e brancos.
E eu lembro-me que escolhia as peças de roupa, mas a primeira coisa que eu escolhi era os botões.
Porque aquilo é plástico.
E ainda hoje eu lembro disso. E de ela fazer as roupas para as bonecas e eu adorar aquilo.
Sim, nós fazíamos.
E ela ensinou-me a fazer ponto cruz também. E também eu tenho uma almofada de ponto cruz que ela me ensinou a fazer.
Isso, a minha avó tentou ensinar o tipo crochê, mas eu não dou para o crochê, só mesmo bordados. Mas a primeira coisa que eu aprendi a fazer em costura foi a cozer um botão.
Pois.
E brincava um monte de tempo com...
Era maravilhoso.
Com eu fui a linhavar, acho eu.
Ficava cá fora, debaixo, lá está, do caramachão, a minha avó a fazer as coisas dela, e fazia muitos arranjos e coisinhas de cozer as meias e não sei o quê, e eu ficava ao pé dela a fazer estas coisas.
Eu também fazia pão, que a minha avó cozia também no forno, fazia bolos, bolachas, tudo. Os lanches eram muito caseiros.
Ainda me lembro do pão.
As chamadas. Tomam
uma chamadazinha.
Chamada com açúcar que atendas de lado.
E o pão era engraçado. A minha avó fazia broa de milho, que era maravilhosa, e eu amassava o pão com ela e fazíamos aquela reza, porque senão o pão não crescia.
Não crescia.
Que era São Mamé, São Vete, São Vicente, da Crescente, São João, te faça bom pão. E era assim, íamos fazendo cruzes, tipo os padres. E o que é que eu achava maravilhoso no pão de milho, que na verdade é uma broa, era que a minha avó punha, levava aquilo ao forno numa folha de couve.
Ah,
e o fundo do pão era lindíssimo, porque ficava com
os raios,
com o desenho da couve, era maravilhoso. E era também outra lembrança
que eu tenho.
Tiborna, claro, o azeite.
As tibornas da minha avó era a fatia de pão acabado de sair do forno, azeite e açúcar.
Era diferente.
Tibornas à moda do Oeste.
A minha avó não fazia. A minha avó nasceu e cresceu em Lisboa, na Ajuda, portanto não veio do campo, não fazia nada dessas coisas. Mas comia pão com chocolate.
Pois.
Gostava muito, minha avó era uma glosa.
Era a antiga Nutella.
Era.
Era o tom e creme.
Era o tom e creme.
Eu só sabia a manteiga.
Na casa da minha avó havia sempre tom e creme para mim, havia sempre bolachas com chocolate, que eu achava que eram para mim, mas na verdade a minha avó.
Era para ela.
Ela gosta muito, ela nunca gostou de comer. Mas sempre gostou de doces. Ela e o meu avô eram os dois muito gulosos, eu também sou muito gulosa. Mas lembro-me de estar com a minha avó a também a descascar favas.
Sim,
e
era tão bom.
Debulhar. Eu nunca comia, mas adorava descascar.
Descascar era muito giro.
Cada uma com o seu alguidar, um das cascas, outro do.
E sentir as ervilhas nas mãos.
Sim.
Era muito giro, eu também adorava fazer isso. E os miúdos agora não descascam.
E também havia aquela altura em que se punha a manta mais velha cá fora no chão e separava o trigo e o joio. Lá está a expressão do trigo e o joio. Porque punhas lá as maçarolas e separavas as coisinhas todas. E nós também fazíamos isso. Era muito giro.
Pois é, eu gostava muito realmente de saber essa fórmula secreta para pôr as nossas filhas um bocadinho a fazer mais esse tipo de coisas, mas não é nada fácil.
Não é, eu há muitos anos que vamos de férias com amigos que também têm filhos, portanto eles desde pequeninos que têm estas duas semanas no verão em que estão todos juntos e fazem montes de coisas e criam imensas memórias, portanto já que ela não vai ter estas memórias, elas não vão ter porque não brincam na rua, portanto em Lisboa, porque a vida agora é diferente e os avós já não ficam
Mais é com porque os, nós, com estamos, os netos. Nós estamos a, eles estão de férias e nós estamos a trabalhar e os nossos pais também estão a trabalhar.
Sim, só que os nossos pais têm isso.
Exato,
então só que os nossos pais trabalhavam fora de casa, o que significava que nós tínhamos de ficar com alguém e pois agora nós trabalhamos a partir de casa.
Eles ficam
e temos que fazer tudo junto.
É.
Sim.
É.
Mas pronto, eu espero que essas memórias de infância, porque eles de facto fazem muitas coisas e entretêm-se muito, sejam equivalentes àquelas que nós temos agora, não sei.
Vão ter as suas próprias memórias.
Olhem, pelo simples não, eu comprei uma máquina de costura pequena à minha filha.
Olha bem giro.
Ainda estou à espera que ela se entusiasme. Não sei.
A Maria Inês agora está nessa dos colares e das pulseiras e no outro dia foi à praia com uma amiga e com as filhas da amiga e levou para vender. E vendeu. Sim,
claro.
E diz que toda a gente lhe deu mais dinheiro do que ela pediu, por isso ela está a pensar que se calhar avaliou mal o trabalho e tem que pôr mais caro. Muito bom.
Fica já com um cursozinho de economia e coisa. Meninas, temos que ir, não é?
Vamos.
Temos coisas para fazer.
Temos que ir à praia, por exemplo.
Exatamente.
Estamos de férias,
estamos,
não é?
De férias. Por favor, mandem-nos as vossas opiniões, mandem-nos também as vossas recordações de
infância. E memórias,
sim. As vossas memórias de infância. Gostávamos muito de conhecer e de partilhar.
E dos outros pontos do país, não é? Sim. Porque temos aqui uma amostra do centro e do oeste, mas é giro saber quais são as memórias das pessoas do norte e do sul.
Exato. Exatamente.
É isso mesmo. E beijinhos.
Beijinhos.
E boa praia.
Boas ondas.
Boas férias.
Bom biquíni. Uhum. Beijinhos.